Olá, sejam bem-vindos de volta ao Poupar Melhor. Eu sou o Álvaro Ferro, o António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
Então, António, andamos a cuscar a vida dos nossos amigos de longa data, dos ingleses. Foste ver onde é que eles andam metidos?
Uma notícia que saiu esta semana sobre os vícios dos ingleses, que vi num jornal inglês. Não sei até que ponto é um estudo extremamente científico, mas quando estamos a falar dos ingleses, pensamos logo num conjunto de vícios que eles têm, nomeadamente beber cerveja. Sobretudo antes dos jogos de futebol,
Levar as criancinhas para o pub.
não é?
Oh,
O
let's
pub
go to
realmente
the
é uma
pub.
tradição muito sui generis. Eu também já fui apanhado uma vez do pub e nunca mais me esqueci realmente.
Nós temos umas experiências mazinhas nos pubs, não é? Aquilo, os ingleses têm um mau gosto na comida que põem no pub e a bebida que têm no pub, aquilo é tudo muito. Qual é? Tu já estiveste lá em Londres comigo, mas na altura nós fugimos ao pub. Nós fomos lá em serviço e
Exato.
cruzámos por acaso um dos dias, mas fugimos do pub. O que é que tu experimentaste já lá dos pubs ingleses?
Eu, para mim, a pior experiência do pub em Inglaterra foi sair realmente com um grupo de pessoas para um pub às 5 da tarde, beber umas cervejas e depois ter feito uma pergunta que toda a gente ficou assim a olhar para mim: que grande estúpido tu deves ser. Foi fazer para aí uma pergunta às 7 e meia, tipo, agora onde é que vamos jantar?
Mas
E aí é que
comeste
eu
lá,
percebi.
comeste no
E,
pub.
sim, eu depois fui jantar, porque realmente para mim, digamos que estava cheio de
Por
fome
acaso,
já.
cerveja não é jantar.
Para mim, isso ir para um pub não é jantar. Mas para
Embarcar
eles,
cerveja não é
aparentemente é.
jantar, não é? Para eles,
Exato.
aquilo é estranho.
É.
E a comida que eles fazem lá, o English pie, que é uma porcaria qualquer que eles põem no prato com batatas fritas e.
Eu não me queixo muito, eu peço um roast beef ou assim um bife, isso é uma coisa decente. Mas pronto, em termos do artigo, realmente há um conjunto de vícios que são aqueles vícios tipicamente que nós conhecemos: o fumar, o álcool, todo um conjunto de aspectos que associamos tipicamente ao vício, mas depois um conjunto de outros vícios que são mais modernos, não é? O vício do Facebook, por exemplo, que aparece em 12º lugar, ou o vício dos reality shows, que acho que é um vício que os portugueses também já se está a passar, mas são aspectos que hoje em dia eu ando, pelo menos para a minha vida pessoal, e entendo que consigo passar perfeitamente sem eles.
Mas tu tens Facebook?
Eu não tenho Facebook formalmente.
Formalmente.
Página, mas
Temos a
não é
página do
Facebook.
Poupar Melhor.
Sim, a página do Poupar é uma página do Facebook. Para ter a página do Poupar Melhor, tem que ter uma página pessoal. A página pessoal não tem nada. Mas isso me mexe com outras coisas que não têm a ver com os aspectos do vício, com os aspectos da privacidade, que ambos nós privilegiamos bastante, não é? Há outros vícios que estão referidos que eu deixei recentemente, o café, por exemplo.
Café.
Poderão não considerar um vício, não é? Mas que realmente foi considerado pelos ingleses. Não sei se já viste a lista, se tens muitos vícios.
Eu estou mais interessado aqui, afinal, o álcool é ou não é um problema dos ingleses?
Eu acho que não é só um problema dos ingleses. Eu pessoalmente identifico esta lista muito como todos os povos, não é? Embora o praguejar seja mais típico realmente dos ingleses, não é? Aquela reação típica dos ingleses que realmente não encontro em muitos outros povos. Já
Estás-te a
agora,
esquecer
para.
dos nossos concidadãos do Porto, essa grande nação onde cada frase tem que ter um palavrão.
Por acaso deve ser a influência que os nortenhos têm dos ingleses, não é?
Aquilo é do frio, pá, dizer palavrões aquece. Só por mim que eu não vejo outra relação.
Mas já agora é que estamos a falar dos vícios, e antes que o artigo saia no ar, vou dizer aqui rapidamente quais são os 10 Houve aqueles que foram os 10, considerados os 10 mais vícios dos ingleses: fumar, praguejar, coçar o nariz,
Usar o
roer as
nariz.
unhas, beber café, beber chá, os reality shows, a comida rápida, o fast food, o álcool e as compras de conforto. As três compras de conforto é uma tradução assim um bocado portuguesada, não sei exatamente.
O que é que eles diziam?
Comfort shopping.
Conforto, não sei o que é que isso será.
Se calhar é comprar no sofá, né? Online.
Não sei, assim. Eu já tinha ouvido falar de compra por impulso, compra por conforto.
Então,
Ah, e tal. É confortável comprar estas batatas, não me parece.
mas depois, pronto, tem mais uns quantos vícios, como os cartões de crédito, que são um vício jeitoso, não é? O Facebook, o
Ui.
Twitter, o Google. Não sei como é que se
Tal
consideram
forma,
um
eu estou de
vício,
tal
mas.
forma em relação aos. O Google, sim, eu sou viciado. No,
Eu confesso também que sim, que é. Não há site que responda melhor que o Google.
Não, é que a questão aqui é que eu já não. Enquanto antes da internet. Não é o Google em si, já é a internet em si. Enquanto antes da internet eu sentia-me satisfeito por não saber qualquer coisa, pronto, era difícil. Tinha o custo de ter que ir à procura de primeiro num dicionário, depois do dicionário perceber do que é que se estava a falar, ir à procura do livro especializado, e depois o livro tinha que ter o um nível iniciático, mas no Google não. Epá, o que é uma regressão linear? Estou
Calma.
farto de ver aquilo e estou farto de ver, assim, nós já pusemos isso no Poupar Melhor e tudo, mas eu nunca me lembrava, então, como é que se faz uma regressão linear? Nunca. Ficas a saber, e até ficas a saber que já usavas para ver
Sem
tendências,
saber.
sem saber, milagre que ele se chamava regressão linear. António, assim, por mais experiências, nós temos uma experiência em comum que é a questão do condomínio. Tens muitos devedores?
Nós não. Alguns, por exemplo, o construtor do prédio que tem uma loja e que está falido e que já não paga. Mas felizmente não é um grande problema do nosso condomínio.
Os condomínios têm geralmente assim uns oportunistas que vivem à conta dos outros todos, não é? Tu conheces mais histórias, eu conheço outras histórias e a conversa surgiu. Nós por acaso falámos do teu construtor, mas o teu construtor está falido, não há nada para apanhar, não é? Mas quando exista, há formas de ir buscar o valor que não foi pago através do tribunal, e isto é uma coisa basicamente rápida de se fazer. Não tem alguns passos, e é sobre esses passos que nós vamos falar, porque é preciso garantir algo, que foram dadas as oportunidades aos condóminos faltosos de pagarem aquilo que deviam, não é? Já as desculpas mais farrapadas é que não, o condomínio não fazia nada, ou tu tens os teus condóminos a queixarem-se que o administrador do condomínio não faz nada?
Não se queixam muito, embora não apareça sempre tudo feito imediatamente, e normalmente quando se faz uma coisa aparece lá mais coisas para fazer. Recentemente fizemos aqui uma obra que deu algum impacto, mas a consequência foi aparecer logo mais coisas para fazer.
Mas as administrações do condomínio limitam-se a executar o plano aprovado e a manter a
Sim, mas
estrutura
algumas vezes
comum.
aparecem coisas novas, não é? Por exemplo, apareceu um terraço inundado.
Tá bem, mas isso é a manutenção. Isso é
Claro.
uma coisa. Agora, eu não, também não percebo porque. São as partes comuns, nós não podemos avariar muito com aquilo, não se pode andar a construir bancos de jardim à entrada nas zonas comuns do prédio, não se pode. Há coisas que não são zonas de passagem, e assim, também não sei muito bem o que é que esperavam. Há pessoas que esperavam do administrador do condomínio, tipo, o que se comportasse como o senhorio.
Ah, pois, isso é que não pode ser. Até
E
porque.
como ele não se comportou como o senhorio, então uma discussão recorrente num dos prédios em que eu vivia era que a campainha não tocava. Mas a campainha toca, não toca o senhor deixou variar o seu equipamento pessoal, a coisa que está lá dentro da sua casa. Então partiam do princípio que teria que ser o administrador do condomínio também a ir dentro da casa, verificar que a campainha não tocava e ele a arranjar ou a esperar porque alguém, pela pessoa, ia ter a pessoa que vai lá arranjar a campainha. Mas a questão é, muitas vezes estas obras podem ser feitas sem se apenas por acordo com o administrador do condomínio, sim, tudo bem, quem teria que pagar seria ou não a parte comum. Então, combina com o administrador do condomínio, organiza, a pessoa que organiza é o primeiro interessado a organizar a manutenção do seu intercomunicador e depois apresentará a conta, porque eu aqui tenho dúvidas se o intercom que temos dentro da nossa casa será ou não a cobrar ao condomínio.
Pois eu também
Mas.
não posso responder de forma imediata, embora tenha aqui um livrinho ao lado que me explica como é que fazer essa gestão. Mas eu penso que o importante é referir um dos aspectos que eu referi, e até teve com o artigo que saiu na passada sexta-feira, portanto ontem, e papá, que é a participação das decisões do orçamento, não é? O condomínio
Tem que
tem um desses
participar.
casos, não é? E
Tem que
não podemos
participar.
alinhar a essa decisão, se nos alinharmos, depois também não podemos pedir as batatinhas, não é?
Não, mas as pessoas têm que participar, porque se as pessoas não participarem, existe uma questão que é, quem toma uma decisão dificilmente vai tomar uma decisão que agrada a todos. Isso é quase impossível, porque nós já falámos aqui várias vezes que é a questão de a minha poupança são a perda de ganhos dos outros. Não é? Porque eu estou a dar, quando eu poupo, eu deixo de dar dinheiro a alguém. E vamos imaginar aqui, por exemplo, há alguém que decidiu que queria passar a pagar qualquer coisa ou deixar de pagar qualquer coisa. Epá, não vai o administrador do condomínio decidir isso sozinho. Ele tem que chamar os condóminos têm que se pronunciar relativamente à proposta e a pessoa que faz a proposta tem que vir dizer quais são o porquê que considera que a proposta que está a fazer é válida e qual o retorno que considera que o resto com os condóminos venham a obter. Não
E
faz
já
muito
para não
sentido.
dizer que essas decisões depois também têm que estar enquadradas dentro da legislação.
Ah, nem estou
O
sequer, nem
condomínio não
sequer estou a
pode
pôr em
decidir uma
causa
coisa que é
isso, quer
ilegal,
dizer.
não é?
Exato, até porque é alta. E nessa questão estou muito descansado, porque se é ilegal aquilo, é tirado ao chão num tirinho, está arrumado. Não é se o processo de decisão foi ilegal, mas se a decisão em si é ilegal, do tipo, vamos agora pôr aqui uma janela num sítio onde a Câmara não autorizou. É ilegal, não há. Não
Mas eu
há
penso que
hipótese.
o artigo sobre a legalidade e o que é que devemos fazer para exigir que a legalidade se cumpra em termos da condomínio é importante. Muitas vezes até pedimos as consequências de atuar.
O outro artigo vai ser relativamente à cobrança de dívidas das partes. É assim, é um bocado difícil quando as partes que estão em dívida exigem determinadas condições para voltar a cumprir, as condições que são exigidas são estabelecidas, depois das condições estabelecidas são feitos vários avisos, nomeadamente das questões financeiras dos condóminos, porque há uns que têm dificuldades, porque estamos numa altura de difícil, e é dito, tudo bem, mas os senhores não têm que pagar, os senhores têm, na realidade, é que apresentar um plano de pagamento que a Assembleia aprove. E esta é que é a parte importante, que é, uma dívida pode não ter consequências imediatas, do tipo, deves 100, e agora, porque deveste 100 durante um ano, tens que pagar 4% de juros. Assim, a Assembleia de Condóminos pode deliberar de forma diferente. É soberana, deliberou, por exemplo, que afinal não há direito a juros de mora, e tudo bem. A questão aqui é quando a Assembleia se afasta da participação, ou seja, quando não aparecem para decidir, não respondem. Há um afastamento e um desresponsabilizar, porque pronto, está lá o administrador. E isto é que tem que ser combatido, assim, não, as pessoas têm que participar, essencialmente, porque as decisões influenciam a vida delas. António, e aí eu a dizer? tu estavas a dizer, no teu caso, vocês já não têm hipótese nenhuma de seguir aqui a receita do poupar melhor, não é?
Não, por acaso vamos ver, porque é uma questão que já se colocou no passado. E, portanto, pelo menos em relação ao construtor do prédio, é uma questão que vamos ter que equacionar também. É uma questão de saber qual é o custo que vamos ter e se o proveito compensará o custo.
Essencialmente aqui o que vocês têm é os passos não, que, nós, que têm que ser feitos não são muito complicados, é calcular os juros das dívidas ao fim do ano a 4% por cada ano que passou, desde o dia que existe a dívida até à data da reunião, convocar uma reunião, eu aconselho que seja específica para este fim. E que quem esteja a administrar o condomínio seja muito restritivo em termos dos temas que podem ser tratados nas reuniões de condomínio, porque senão não fazem nada, ou tratam exclusivamente dos temas em agenda, porque para também disciplinar a discussão, ou então depois a discussão dura horas. E no caso, por exemplo, de um dos condóminos que tem a dívida, tudo o que tem que se fazer é dizer: vai-se deliberar este tema, o condómino X deve, desde o ano tal, deve X, que paga X de juros, demora até a data 2. Desde o ano tal deve Y, paga X de juros, demora até aí, por aí afora, até chegar ao fim. E depois diz assim: meus senhores, temos na mesa, ou o condómino apresenta hoje um plano de saneamento da dívida e vocês aprovam, ou, por outro lado, vamos pegar nisto tudo e mandar para um advogado. E aí, depois, noutros valores mais altos e outras coisas, mas a partir do momento em que há mandato. Porque o administrador não tem mandato, né, de fazer a cobrança judicial, não é? O administrador tem mandato de gerir as partes comuns, mas há decisões que lhe saem. Até porque o próprio condomínio pode, sei lá, já ouvi tanta coisa que pode dizer que não sabia como é que se pagava. Ah, mas isso já é em euros. António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, Alvo.